Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Hoje aqui comigo, nosso amigo Ricardo, lá de Suzano, né, cobrindo hoje o lugar do Jean. Agora meio-dia e 32 aqui na Avenida Paulista, programa feito ao vivo. Hoje um dia de frio aqui em São Paulo, está um sol muito bonito aqui na Avenida Paulista, mas a temperatura tá baixa. É um dia bom para tomar um chocolate quente, um cafezinho, né, Ricardo? E antes da gente começar o bate-papo, falei de café, Ricardo, me lembrei. Ontem eu estava fazendo um curso com uma turma lá no IPPB e estava frio. Aí uma pessoa me ofereceu um café que ela estava tomando, ela trouxe da padaria. Você quer um pouquinho? Eu falei, eu quero. E aí ele falou assim, você toma café? Eu falei, tomo, porque sem café não dá nem para ficar reencarnado nesse frio. Café é básico para ficar encarnado. Ele falou, puxa, ainda bem, porque eu também adoro café. Eu falei, legal. Aí eu me lembrei de uma história. Alguns anos atrás, eu fui dar uma palestra numa cidade do interior de Minas Gerais. Era um espaço espiritualista holístico. Ali tinha cursos de reiki, tinha cursos de cura prânica também, tinha várias atividades espirituais, tinha aulas de yoga também. Era um grupo muito legal, muito eclético, e de vez em quando eu ia até lá para realizar palestras. Eu não estou dizendo a cidade qual é, só para que vocês me identifiquem, porque isso não é importante. O importante é o conteúdo do que eu vou contar. E eu fui dar uma palestra lá. Era uma quinta-feira à noite, estava fazendo muito frio, sul de Minas Gerais, e eu cheguei lá bem cedo. E aí, cheguei lá, tinha uma moça que era professora de yoga, dava aula lá, e ela era um pouco radical. As pessoas já tinham me falado que ela era muito radical. Sabe aquelas pessoas que são patrulheiras ideológicas da conduta do outro? Fica de olho o que a pessoa está comendo, se a pessoa saiu para namorar alguém ou não. Existem pessoas assim, infelizmente, que não prestam atenção na sua própria vida e ficam monitorando a espiritualidade alheia baseada no seu próprio parâmetro, se esquecendo que pessoas diferentes têm temperamentos diferentes e maneiras diferentes de falar da mesma coisa. E num planeta com tantas culturas diferentes, não dá para imaginar que só a área que a gente gosta é que está certa. Porque outras áreas, outras culturas e pessoas de formas diferentes podem chegar ao mesmo resultado de evolução que a gente por caminhos diferentes. Então, numa visão assim aberta, mais universalista, o que importa é se o caminho da pessoa é positivo, se é um caminho de luz, se faz ela crescer, se desperta a consciência dela, se melhora o caráter dela, se ela faz o bem com aquela área, os valores que ela aprende ajudam ela a ajudar a humanidade em alguma coisa. E aí não me importa se essa área é oriental ou ocidental, se é uma área cristã ou muçulmana, se é de Umbanda, se é espírita, se é ocultista ou se é yogi. Me importa se a qualidade do caráter da pessoa melhora quando ela está dentro daquela linha. Então, numa visão universalista, pouco importa o caminho que a pessoa estiver, se ela estiver crescendo, não prejudicar ninguém, nem a ela mesma, e pelo contrário, estiver melhorando e ajudando os outros. Está dentro, está válido, é da luz, não importa a área que ela gosta. Então, ali tinha essa pessoa radical e eu cheguei mais cedo lá, estava um frio de lascar. Tinham duas garrafas térmicas, uma com chá e a outra com café. E eu adoro café. Aí eu fui direto na garrafa de café porque estava um frio de lascar. Eu estou lá tomando meu café, essa professora de yoga chega perto de mim e fala assim, estou abismada com você. Eu falei, por quê? você toma café? Eu falei, tomo e adoro. Ah, eu pensei que gente espiritualizada só tomava chá. Eu falei, primeiro engano teu que eu não sou espiritualizado. Porque o fato de estudar um tema espiritual não torna a gente espiritual. O fato de estudar um tema espiritual significa que a gente está tentando melhorar estudando aquele tema. Mas nenhum de nós é aquela maravilha. Nós estamos melhorando, tentando chegar. E aí, já para arrematar, porque eu detesto gente que tem um comportamento assim. Ela falou assim, você toma café? Eu falei, adoro. E outra coisa, antes que você fale mais nada, eu vou ao banheiro também. E outra coisa, tô cheio de defeito, ponto. Tá? E não sou espiritualizado do jeito que você pensa. Espiritualizada deve ser você que fica de olho na vida do outro e no café que o outro está tomando. A mulher não sabia onde enfiar a cara, gente. Então, estou contando isso para vocês sem mencionar o nome da pessoa ou o lugar. Mas eu trabalho com público, eu tenho 55 anos. Desde os 15 que eu trabalho com essa área e desde os 19 que eu dou palestra e curso. Então, imagina, eu conheci muita gente nos meios espirituais variados e eu vi muita gente assim, patrulheiros ideológicos da conduta do outro. Então, isso é tão ruim. Então, eu quero declarar aqui para vocês que eu adoro café e o Ricardo que está ali na parte técnica comigo também adora café, né? Provavelmente a gente vai até para um umbral após a morte, para o inferno, onde o café é o mais quente de todos, no inferno. Então, só estou colocando isso como forma de alerta, porque antigamente ficavam de olho no que a pessoa está comendo. Agora estão de olho com quem que a pessoa está dormindo, ou de olho na espiritualidade do outro, se o outro é assim, veste branco, ou se veste preto. Gente, tolice total. O que vale é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. E se a gente ficar prestando atenção na conduta dos outros, nós vamos deixar de prestar atenção no nosso jeito de ser. E ao invés da gente perceber o nosso defeito, a gente vai ficar de olho no defeito dos outros. E isso é uma complicação. A gente já tem os defeitos, ainda soma olhando os defeitos dos outros, só vai ver coisa ruim na humanidade. Então, que tal se a gente vê o ponto positivo que o outro tem, somar com o que a gente tem de positivo, que aí a visão fica positiva em geral. É isso que eu penso dentro de estudos espirituais. Bom, vamos lá. Nessa semana, apareceu para mim um índio extrafísico que já vem aparecendo para mim já uns 2 anos. Nós temos lá no IPPB um grupinho espiritual que se reúne todas as quartas no final da tarde para irradiação de energia para o universo. São 13 pessoas. Então eu vou ali, faço o trabalho de energia com meus companheiros ali de trabalho, irradiando luz para o mundo, e logo depois eu fico para o grupo de estudos do IPPB, que é quarta-feira à noite. Então, ali aparecem vários mentores que nos ajudam nestas vibrações que a gente faz em silêncio para a humanidade toda, de forma incondicional. Então, vem aparecendo um grupo de índios que são desencarnados da tradição pele vermelha do norte da América, e eles aparecem com frequência para a gente. Também vejo índios aqui do Brasil, muitas vezes, mas esses, de vez em quando, aparecem, e um deles eu gosto bastante, a seriedade dele é profunda. Ele era um xamã norte-americano, né? Um cara muito bom, pele vermelha assim, daqueles que você fala guerreiro da luz. E aí, nesta semana, na quinta-feira, ele me passou uma mensagem. Eu quero dividir essa mensagem com vocês, gente. É maravilhosa. Estou dizendo, não sou eu que escrevi. Eu captei dele e transcrevi a mensagem dele. Dentro do contexto natural indígena, né, do mundo inteiro, você fala hoje de xamanismo, que é uma expressão que vem do tungue siberiano, da palavra xamã, que os ingleses, navegando pela tunda siberiana no século XVII, perceberam a tribo de esquimós falando xamã, xamã, e daí em inglês virou xamã, e daí práticas indígenas do mundo inteiro, em inglês, passaram a ser chamadas de xamanismo, com SH. Em português, a gente escreve com X. Então, ficou convencionado internacionalmente que práticas indígenas são chamadas, em geral, xamanismo. Então, você tem o xamã aborígene australiano, você tem o xamã norte-americano da América do Norte, você tem o xamã da América Central, tem o xamã aqui da América do Sul, Tupi-Guarani. Mas é convenção internacional que isto é xamanismo, práticas espirituais dos povos nativos do mundo inteiro. Ele era um xamã de uma tribo norte-americana, eu não sei que tribo, não sei o nome dele, porque eu não me importo muito com isso. Me importa o conteúdo da mensagem que eu recebo e que eu possa depois veicular e que a mensagem e o seu conteúdo possa melhorar quem estiver ouvindo ou posteriormente lendo o texto. E ela veio com uma força muito grande e dentro da tradição xamânica do mundo inteiro, povos nativos falam do grande espírito, o poder maior que está em todas as coisas. Na América do Norte, algumas tribos chamam de Manitu. Aqui os índios Tupi-Guarani chamam Tupã-Tenondé, né? O senhor do trovão, o senhor da existência. Então, o grande espírito é uma forma genérica de você falar aquilo que a gente aqui no Ocidente chama de Deus, que um chamaria de Alá, o outro Brahman, o outro Yahvé ou Jeová, o outro Papai do Céu, Mamãe Divina, não sei, depende do contexto cultural. Se a sociedade é patriarcal, vai chamar Pai Celestial. Se a sociedade é matriarcal, chamaria de Mãe Divina. E eu sei que o todo não é homem ou mulher, não é alto ou baixo, não é negro ou branco, é pura consciência, interpenetrante a tudo. E daí o conceito hermético clássico, o todo está em tudo. Aí alguém perguntaria, existiria algo fora do todo? Não, porque aí estaria faltando um pedaço e a palavra todo não teria sentido. Então, quando você fala o todo que está em tudo, se você não quis deixar dúvida de que está em tudo, se está em cima, está embaixo, se está à esquerda, está à direita, se está dentro, está fora, tudo que você pensar, o todo está. E aquilo que você nem pensou, o todo também é. Então, o todo que está em tudo. Na tradição xamânica, o grande espírito, que é a forma que esse espírito passou para mim, essa mensagem dele. E um detalhe, embora sendo xamã desencarnado, pele vermelha, ele não está preso à doutrina xamânica. Ele passou o conteúdo para ele, e o que importa é o grande espírito, e não nenhuma cultura aqui da Terra, seja branca, vermelha, negra ou amarela. Importa é o todo que está em todas as cores, em todas as raças, em tudo, a mesma luz, o mesmo amor que está em todas as coisas. Isso é o grande espírito para ele. E eu selecionei uma música, pedi o Ricardo para colocar, é um CD da década de 90, que um amigo meu que estava na Califórnia, nos Estados Unidos, me mandou uma cópia. O CD se chama Crazy Horse Still Alive, e a banda que toca chama Indians, indianos. Isso não tem no Brasil, vou repetir, indianos, Indians, Crazy Horse Still Alive. Nós vamos usar de trilha sonora, já pode liberar, Ricardo. A primeira faixa que é grande, eu vou ler o texto com essa trilha sonora xamânica, e assim que eu acabar e fizer um sinal, o Ricardo vai emendar com o Journey, o CD Revelation, a faixa número 10. Ok, Ricardo? Pode liberar. Tem som de cavalo no fundo, Ricardo, porque é Crazy Horse, cavalo louco, né? Que era um chefe indígena clássico. Ricardo morou nos Estados Unidos, conhece bem, inclusive, essas músicas que falam da parte indígena norte-americana, né, Ricardo? Ricardo morou lá vários anos. Bom, vamos deixar de fundo e eu vou ler o texto aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Ó grande espírito que está em todas as coisas. É o teu amor que nos move. E a nossa trilha de honra está em tuas mãos. Quando olhamos para as estrelas, é em ti que nós pensamos. Nós somos os teus filhos no caminho do despertar. E os nossos filhos também são teus filhos. E os nossos pais e avós, todos teus filhos. A nossa tribo vem da tua tribo, que é o universo inteiro. Ó grande espírito, nós viemos do teu coração. Nós somos pequenas centelhas do teu grande mistério. Nossa luz vem da tua luz, que é a mesma que anima a todos os astros no infinito. Sem o teu sopro vital, nossas trilhas seriam áridas e sem objetivo. E que honra haveria em caminhar pela trilha do guerreiro, se tu não estivesse em nossos corações e em nossas orações. Tu és o nosso motivo maior em qualquer trilha. Por isso, não nos deixe cair nas garras da arrogância e nem no esquecimento de quem é o verdadeiro poder que comanda a existência. Ó Grande Espírito, nós estamos aqui pelos teus misteriosos desígnios. E nós mal nos conhecemos, mas te amamos mais do que tudo. E é na força desse amor que trilhamos a senda que leva às pradarias espirituais. Lá onde moram os espíritos luminosos que sempre falam de ti. E são eles que nos ensinam que sem ti nenhuma trilha é digna. Portanto, estamos todos em tuas mãos. Essa é a nossa honra. E nós te amamos acima de todas as coisas. Ó Grande Espírito, Senhor de tudo. Aqui e agora, a nossa trilha é a da gratidão. Porque tu és o nosso motivo maior. Ó Grande Espírito, nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. E será sempre assim. Finalizando, eu escrevi isso aqui como uma nota minha para acrescentar, dizendo o seguinte, por mim mesmo: sem a espiritualidade, nós todos estaríamos numa fria. Sem amor, nós estaríamos ressecados por dentro. Sem a luz, estaríamos trôpegos e perdidos em nós mesmos. Sem o Eterno em nossos passos, nossas trilhas seriam muito estranhas. Oh,
blinded by schedules, rushing in there, become strangers to each other, miss you everywhere. How did we get this way?
Ok, amigos, essa música que está tocando é a banda Journey, que vocês conhecem. Eu trago vários discos aqui ao longo dos anos. O CD Revelation, essa é a faixa número 10. Não vai dar para tocar inteira porque a gente já está no final do programa, passa rapidinho. E durante a leitura do texto, o CD Indians, nome do CD Crazy Horse, Still Alive. Escutamos a primeira faixa. Esse texto que eu li para vocês não está nem passado a limpo, ainda está no rascunho. Eu recebi essa semana, não deu tempo de editar, acertar direitinho a ortografia, mas acho que deu para passar a mensagem a contento. E o importante mesmo é a noção que a pessoa tem de uma luz que está em tudo, um amor que está em tudo, independe da cultura essa ou aquela, isso é a própria existência. E outra coisa muito importante, se falando do todo, Deus, o nome que você quiser chamar, vamos dizer, Deus é o Senhor de todos os espaços. Então não dá para admitir prender a noção de Deus no espaço de uma religião só. Para o Senhor de todos os espaços, preso no espaço de uma linha só, não teria a mínima lógica. Então, o Senhor de todos os espaços está em todos os espaços, por uma questão óbvia. E é assim que eu termino o programa de hoje. Ok, pessoal? Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.